Ai, 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 ai!
Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pablo Nova Era, sejam bem-vindos de volta ao Arquivo Pixel. E eu estou aqui com...
Blue Raziel.
E nós estamos aqui para expandir o seu universo. Sim, senhoras e senhores, estamos aqui para expandir o seu universo. Dessa vez, o senhor Roberto Monteiro não está aqui comigo, mas tem aqui comigo Dum Raziel, que vocês já devem conhecer aí da nossa live da E3, na qual nós fizemos a cobertura com o pessoal lá da Pixel Café, da conferência da Microsoft. E eu já começo aqui mandando salve pro chat, mandando um abraço aqui pro Gabriel, que está nos acompanhando já no ao vivo. Tudo bem contigo, senhor Dum?
Cara, tô maravilhosamente extasiado de poder estar novamente contribuindo para o seu podcast.
Nosso podcast.
E deveras de todo o restante da minha vida fatídica, tá tudo bem, de modo geral.
Muito bom, muito bem, pois que bem. Mas nós estamos aqui para trazer algumas das notícias dessa semana, né? Algumas tretas muito loucas que aconteceram essa semana também. Não só essa semana, mas também dar um resumo para vocês do porquê nós estamos afastados, nós estamos sumidos, etc.
Ausentes.
Ausentes durante um tempinho aí. O que que acontece, se? Vamos começar aqui com as notícias, com que a gente... Vamos começar aqui justamente com o primeiro tema, que é E3. E3, em geral, bem água morna, sabe? Aquela água sem gosto, ruim, que não dá pra beber direito. Que você só mata a sede um pouquinho ali e já era. O que você achou da E3 em geral, senhor Raziel?
Olha, vulgo regras da internet, eu sempre mantive na minha mente uma única questão, certo? Eu disse a todos os meus amigos pessoais e no meu ciclo social que eu manteria as minhas expectativas baixíssimas,
uhum,
para que eu não pudesse me decepcionar, mas sim me surpreender com algumas coisas.
Certo.
E me surpreendi com algumas coisas. Foi positiva.
O que surpreendeu você mais nessa E3?
O que me surpreendeu foi assim, eu acompanhei toda a E3 de uma forma muito superficial, por motivos pessoais, trabalho, etc. Com exceção da parte da Microsoft, que eu acompanhei de uma forma mais efetiva, pois a gente estava comentando ao vivo, né?
Aham.
Uhum. E, assim, eu me surpreendi com um comparativo que eu fiz, isso pessoalmente falando, né, da questão da E3 em si, de novidades passadas, vou te explicar já o que que é. Como o conceito de alguns jogos ou de algumas franquias, ela foi mudando, uhum, para se adequar ao público atual.
Certo.
E aí, desenhando esse comparativo, eu comecei a fazer uma pesquisa a fundo para ver como mudou o cenário de gamers da geração passada para essa. Entendeu? Existem, na própria E3 mesmo, a gente viu exemplos de diversos jogos que são franqueados, né, que são franquias, que tem teve o seu início de um jeito, e a continuação dessa franquia, ela foi tomando rumos diferentes para agradar talvez o mesmo público que foi mudando seus gostos, ou então um público novo.
Certo.
E isso eu achei interessantíssimo, porque aí a gente consegue ver, e aí onde foi o resultado da minha pesquisa, que diversas empresas atualmente, elas estão escutando muito mais a sua player base na hora de desenvolver ou melhorar os seus jogos.
Aham. Uhum.
Isso, pra mim, cara, foi a melhor surpresa da E3, sabe? Porque pode ser que isso já venha acontecendo há muito tempo, né? Mas eu só tive a grande ficha só caiu durante a apresentação do evento. E pra mim foi uma das maiores surpresas. Lógico, a gente teve, né, Keanu Reeves, né?
Uhum.
Cara, escuta o que eu tô falando. 2019 é o ano desse cara, hein?
Assim, 2019 é o ano de muitas coisas, né?
Isso eu concordo.
Mas uma das coisas que eu acho que 2019 vai ficar marcado é justamente pela falta da Sony na E3. Eu senti muita falta.
É, isso aí, isso é um momento de tristeza aí, né? Para fãs de jogos em geral.
É uma coisa que o pessoal geralmente tava comentando, etc e tal, é que E3 tem que ser notícia bombástica e furo e lançamentos e tudo animação e não sei o que, bababá, bababá. Só que nem sempre precisa ser assim, sabe? Você não precisa ter 30 anúncios fantásticos, sabe? Eu acho que a conferência da Microsoft foi muito boa. Claro, eles não mostraram tantos exclusivos assim, mas eu sinceramente fiquei animadaço com o Game Pass, tanto que eu peguei o Game Pass, eu assinei o Game Pass por R$1 só.
Eu tô aguardando um mês mais tranquilo, uhum. Porque eu não quero assinar e perder e tipo, desperdiçar alguns dias sem poder jogar, entendeu?
Ah, sim. É, eu simplesmente peguei, assinei e tô jogando aqui animadaço, Super Hot, que eu nunca tinha jogado, e bom jogo, inclusive, fica aí a recomendação pro amigo ouvinte. Inclusive, se você está escutando essa versão editada do podcast, você pode encontrar a versão ao vivo toda segunda-feira a partir das 10h30 no youtube.com/arquivopixel, twitch.com/arquivopixel ou no mixer.com/arquivopixel, tá bem? Mas voltando aqui ao nosso assunto, o que eu gostei bastante dessa E3 foi que algumas empresas, elas parece que aprenderam, enfim, a fazer conferência, coisa que...
Desculpa a minha risada, mas eu concordo.
Lol. Mas assim, algumas empresas aprenderam a fazer conferência, porque, por exemplo, a Square aprendeu a simplesmente como que se faz uma conferência direta, sabe? É jogo, 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 e é isso, sabe? E na sua opinião, tirando as coisas que você viu na Microsoft, qual outro ponto que você destacaria?
O que acontece? Eu achei uma coisa divertida na E3 em geral, certo? Que foi assim. Como você falou, as empresas elas aprenderam a fazer conferências sobre jogos, né?
Uhum.
Isso a gente viu de um modo geral em todas as apresentações. Elas foram mais diretas, elas foram mais claras, elas foram mais rápidas e menos lenga-lenga. Foi aquele negócio tipo assim, vamos soltar o que eles querem ver, sabe?
Uhum.
Eu fiquei ansioso, agora vou ser bem sincero, a E3 ela vai me causar danos financeiros permanentes, entendeu? Porque assim, eu vi a, como eu falei, meu foco foi Microsoft, mas não vou falar dela agora. O único comentário que eu vou fazer eu assisti a conferência, eu fiquei com vontade de comprar um Xbox, certo?
Aham.
Aí eu fui rever coisas da conferência, porque como eu falei, eu perdi muita coisa, né? E eu vi Luigi's Mansion 3, né?
Sim, o novo Luigi's Mansion, né? Que vai voltar, entre aspas, às origens, de voltar a ser aquele esquema mais... Não sei como que eu classificaria, não sei se Metroidvania seria o termo mais correto, porque tecnicamente, como ele é mais 3Dzão assim, sabe?
Uhum.
Ele seria mais parecido com um daqueles jogos de Play 1, tipo Silent Hill, Resident Evil, que você vai pra um lado, investiga, pega equipamentos, pega habilidades e vai pro outro. E aí você pega uma habilidade que faltava pra você poder investigar no anterior. Aí você volta tudo, sabe? Então,
sim.
Eu não sei como classificar muito bem aí o Luigi's Mansion, mas eu fiquei animado em geral, não só com a conferência da Microsoft, que pra mim foi bem bacana, assim, teve seus pontos fracos, assim, como, uhum, como quando eles falaram, uma lenda dos PCs está chegando para o Xbox. Eu pensei, tipo, caramba, que lenda dos PCs, sabe? Tipo, será que é uma coleção com os 3 Age of Empires?
Vão trazer o Conquer Online.
Nossa, cara, vamos revitar. Ali, não, Conquer Online, Ragnarok, sei lá. Não, era Crossfire, sabe? Tipo, o jogo mais whatever possível, sabe? De verdade.
Não, assim, teve as grandes cagadas da E3.
Óbvio que o trailer, tipo, é aquele trailer pra fingir que tá, meu Deus, olha que maravilha, ai meu Deus. Ai,
aí você joga e você vê que não.
E você joga e vê que é só mais um Call of Duty genérico, sabe, sem vida. E inclusive Call of Duty já é genérico pra caceta, sabe?
Como eu tava falando, né, por que que eu falei de danos financeiros permanentes?
Uhum.
Porque assim, a Microsoft me fez ter vontade de comprar um Xbox e assinar o Game Pass, que é R$1 no primeiro mês.
Uhum.
Aí, eu vi o Luigi's Mansion 3, né? E fiquei com vontade de comprar o console da Nintendo.
LOL.
Porque, cara, o jogo ficou muito bonitinho, muito, assim, me pegou, sabe aquele bait bem dado?
Aham.
Uhum. E aí, eu falei assim, eu não vou ter dinheiro pra comprar todos os consoles do mundo, né? Então eu tenho que tomar decisões. E eu estava muito em dúvida. Aí vem o quê? Final Fantasy VII Remake.
É, o Final Fantasy VII Remake, na minha opinião, foi um dos maiores pontos altos, assim, um dos picos de qualidade da E3, das conferências, porque eu não tava esperando que fosse tão bonito e fosse tão legal, assim, aparecesse ser tão legal jogar. Eu nunca fui muito fã de Final Fantasy VII em geral, sempre achei um jogo bem whatever, pra falar a verdade. Eu entendo a importância dele pro mundo dos games, entendo o que ele representa, etc e tal, mas nunca foi uma parada que eu curtisse muito, sabe, tipo, mas whatever, tipo, eu prefiro mil vezes o Final Fantasy VIII, pra falar a verdade, cara, do que o Final Fantasy VII.
Sim, isso aí são preferências.
Mas esse remake, ele me tá parecendo muito uma parada de tipo, mano, vamos pegar e vamos fazer parada mais wow, sabe, possível, e vamos fazer com que as pessoas se lembrem do porquê que Final Fantasy VII é o nome, porque o nome Final Fantasy VII tem peso, sabe? Sim. E eu achei isso muito legal, sabe? E o que eu ia perguntar pro senhor agora, senhor Raziel, é o seu top 3 da E3 2019. O que você daria? Qual seria o seu top 3?
De jogos?
Não, de geral. As três coisas que você mais achou massa, velho, dessa E3.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dois top 3 pra você, certo?
Putz.
Porque são de mudanças que eu notei. Dois é o de jogos, porque não tem como misturar uma coisa com a outra, certo?
Uhum.
Mudanças que eu notei. Primeiro, foi aquilo que eu falei. A mudança do pensamento das empresas de que nós estamos certos e vocês têm que consumir o que a gente faz. Entendeu? Eu acho que a maior prova disso, uma das maiores provas disso pra mim, foi a questão do novo Minecraft que vai sair. Minecraft, ele foi produzido pra ser um sandbox ali, não sei o que, era um jogo muito whatever, sabe? E aí veio a questão dos mods, e os mods tomaram conta de um jeito que eles desenvolveram um dungeon crawler do Minecraft. Entendeu? Acho que isso vai agradar muita gente. Outra coisa muito importante que eu achei, a E3, eu senti pelo menos que o evento, de forma geral, deu a importância certa para as coisas certas, entendeu? Se você perceber nas apresentações em geral, muito jogo whatever teve tempo corrido, sabe? E os jogos pesados, eles tiveram um tempo maior de exibição, sabe? Uma exibição mais prática, uma exibição mais completa. Pelo menos eu senti isso da última E3 para essa, certo?
Aham. Uhum.
E uma coisa que eu achei sensacional é o cenário indie nessa E3.
Então, eu não, de verdade, eu não senti tanto peso assim do cenário indie nessa E3, até porque a conferência da Devolver não mostrou muita coisa fora da caixa, assim. Inclusive, a própria conferência da Bethesda, não, da Devolver, o jeito que eles pensaram em fazer directs, assim, agora, sabe? O lance de fazer o Devolver Direct, sabe? E os joguinhos que eles apresentaram, etc e tal. Achei tudo muito genial, bem feitinho, sabe? Eu curto pra caramba toda E3. Eu adoro a conferência da Devolver por causa disso. Eu vou falar, então, a parada que eu mais achei merda e a parada que eu mais curti. Uhum. A parada que eu mais achei merda é a Bethesda. A Bethesda, tipo... Cara, a única coisa de positivo da Bethesda, na minha opinião, era... Qual o nome? Ghostwire. Que era o... Qual o nome? É aquele joguinho de terror que foi apresentado lá pela nova waifu da internet, que é uma das aprendizes do Shinji Mikami. E eu achei muito legal a premissa, sabe? Me convenceu a querer jogar. Mas de resto, cara, Bethesda cagou muito feio, sabe? Tipo, o que mais me irrita nas conferências com palco da E3 é os caras que eles contratam pra ficar lá gritando e animadaços e... Uau, meu Deus! Tipo, sério que vocês querem que a gente acredite que vocês... anunciaram um Battle Royale pra um jogo de vocês que nem tá bom, sabe? Tipo, não tá nem consertado, nem tá funcionando direito, normal, e vocês querem socar um Battle Royale do nada, sabe? Você acha que a gente quer... vocês acham que a gente vai acreditar que aquela galera que ficou animadaça não é um pessoal contratado por vocês, né? Tá bom. Eu não curti a falta da Sony. Apesar disso, eu achei interessante a falta dela, porque provavelmente a Sony não tinha nada de importante pra falar, e falar de The Last of Us a mesma coisa pelo, sei lá, quarto ano seguido, fica meio tipo, então, né, não vamos querer cagar nesse rolê.
Não, então, uma coisa que eu reparei é que, tipo assim, a Sony não foi, né? A Sony não foi, meu Deus, a Sony não foi. Mas eu vou te falar que, assim, pra mim, a Sony teve um peso do caralho na E3. Desculpa até o palavrão, depois, né? Não vai ver. Mas sabe qual foi o peso? Que o peso foi esse? A gente assistiu a Microsoft, aí anunciaram Cyberpunk 2077. O comentário de todo mundo foi: quando sair no PS4 eu compro.
Então, na verdade, o Cyberpunk, quando apareceu, a única coisa que eu quis saber foi qual é o requisito mínimo pra isso.
Também. Aí entra na outra questão, né? Remake do Final Fantasy VII. Foi um puta anúncio, ficou belíssimo aquela obra. Desculpa, pra mim, uma obra de arte. Aí todo mundo vai comprar o PS4. Sabe? Então, o que acontece? Eu acho que a Sony, ela conseguiu, assim, de uma forma mais sutil, se promover absurdamente através dos jogos que vão sair pra multiplataforma, porque a maioria dos jogos que são multiplataforma que foram anunciados, o pessoal que vai consumir aquele jogo é no PS4 e no PS5, entendeu? Então, assim, eu acho que eles não foram nem por não ter o que anunciar, mas sim porque eles não tinham necessidade de gastar com esse evento, entendeu? Pra promover coisas que as outras empresas já iam promover pra eles, entendeu?
Eu entendo. Mas assim, o meu top 3, em primeiro lugar, vai ser Keanu Reeves no palco. Foi, tipo, pra mim, ganhou a E3. Em segundo, Final Fantasy VII Remake. Em terceiro e último, aí, eu acredito que a Nintendo sabendo manejar o seu público da forma certa, sabe? Porque começou com o anúncio do personagem novo de Smash, terminou com o anúncio de personagem novo do Smash, e os personagens que anunciaram foram muito legais. Eu gosto muito desse novo Dragon Quest, e justamente trazer os heróis da série inteira pro Smash, né, na forma do The Hero, junto com o Banjo-Kazooie, mais pro final do ano aí. Achei bem legais os anúncios e tudo mais. Não me surpreenderam tanto assim. Ó, brincadeira, eu me surpreendi pra caceta. Não tanto com Banjo-Kazooie, mas com The Hero. Com o herói do Dragon Quest. Eu achei bem legal. Especialmente porque as skins dele, cada skin é um herói diferente de um jogo diferente. E esse é o meu top 3. Nossa, eu ia falar mais algumas coisas, mas a gente já tá estourando quase um pouquinho aqui o tempo. E esse foi o meu top 3, as coisas que eu mais gostei. E o que, que você mais gostou, Gabriel? Gabriel não, Raziel. Nossa, desculpa.
Agora, fica tranquilo. Agora, só pra finalizar, assim, um top 3 que eu achei muito interessante, como eu falei, eu acho que o cenário indie, ele veio legal nessa E3, certo? Tanto é que no meu top 3 de jogos, certo? Dos três jogos que eu coloquei, que eu tenho certeza que eu vou consumir, certo? Dois são indies. Porque o Final Fantasy VII Remake, isso com certeza, certo? Mas antes de Cyberpunk 2077, porque assim, eu sou uma pessoa muito realista, eu quero muito consumir o Cyberpunk 2077, só que primeiro, não sei se eu vou ter requisitos pra isso, né? Porque eles estão pedindo uma 1060 de requisito mínimo, né? Então, e outra coisa, eu não sei se eu vou ter grana, porque o jogo não vai vir, não é um jogo, tipo, é um jogo pesado, entendeu? Então, eu achei interessante dois jogos indies que me chamaram muita atenção, que é o Phantom Brigade, que vai sair pra PC, mas não teve data definida na E3, certo? que é basicamente um Tacticals de mechas e cidades são cenários, você destrói prédios. E, cara, eu sinto falta... Eu teve um jogo, eu não lembro o nome, no PS1 que eu joguei, que era assim, e desde então eu não vi nada parecido, entendeu? E um jogo que eu gostaria muito de ter um espaço de 2 minutos pra falar dele, que é o Lost Ember. Não sei se você viu o anúncio dele. Esse jogo está lindo, 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 lindo. Ele é uma versão do Ori, sabe? Só que, cara, pra mim, muito mais alucinada e muito mais bela, colocar assim. A questão de você segue uma... Pelo que eu entendi do clipe do jogo, né? Existe uma centelha de chama onde você vai seguindo aquela centelha no meio da mata através dos animais, né? E, cara, tem cenas, por exemplo, tem uma cena que eu tava assistindo do trailer que você tá numa forma de lobo e aí você pula de um precipício na direção de um pássaro e esse lobo se desfaz em luz e você controla o pássaro.
Uhum.
Essa mudança de mecânica de você ser um animal terrestre, você tá limitado ali no chão, né? Com uma certa limitação só pra direita, esquerda, pra frente e pra trás, sabe? E você se jogar em um ambiente mais 3D, onde você pode ir pra cima, pra baixo, voar, flutuar. Eu achei isso de uma liberdade, de uma beleza. Sabe? Pode ser que o jogo tenha um objetivo muito ruim, muito, muito, muito aleatório, entende? E não seja assim tão divertido de se jogar, mas eu achei ele muito belo. E eu falei, nossa, eu vou consumir esse jogo, isso com total certeza, independente da plataforma que ele saia.
Eu tô bem animado também, eu achei isso tudo muito interessante, mas ainda não consigo tirar da cabeça aquilo que eu falei. Tem Keanu Reeves? Agora eu quero Keanu Reeves em tudo, cara. Quero Keanu Reeves em tudo possível. E agora, gente, vamos falar um pouquinho sério. Nós estivemos sumidos aí durante um tempo, eu sei disso, por motivos pessoais, tá? E a nossa volta agora não vai ser tão pacífica assim, tão simples assim. A quantidade de lives vai diminuir, provavelmente vão ser 2 ou 1 live por semana, acredito. E isso se deve ao fato de que eu tô ficando muito sem tempo pra conseguir gravar, e tempo é dinheiro. Eu investi meu dinheiro pessoal aqui comprando microfone, fone e montando um setup legal pra conseguir fazer as gravações, aprender edição e etc e tal. Afinal, eu que edito os podcasts, né? E não só isso, mas também custa o tempo de todos que participam das lives, dos podcasts e etc. E muito provavelmente... Até, acredito, final do ano eu vou lançar aí uma campanha no apoia.se pra gente conseguir arrecadar uma grana pra conseguir fazer com que o projeto da Arquivo Pixel siga em frente. Não que, como eu falei várias vezes, não que a gente vá parar de fazer as lives, o podcast, etc e tal, mas muito provavelmente vai ser num ritmo muito mais lento, porque não é uma parada que acaba trazendo rentabilidade pra gente e acaba atrapalhando, já que esse tempo eu poderia estar usando pra conseguir ser mais produtivo em outras coisas, sabe? Toda segunda-feira vocês têm aqui os ao vivos do Universo Expandido. Não esqueça que toda segunda-feira a partir das 10h30, 22h30, você tem aí o ao vivo, onde você pode não só interagir com a gente no chat, mas também ficar por dentro aí dos erros, galhofadas aqui que a gente faz, os caneladas, seja lá como é que você fala, ou qual termo que você prefere usar. E por enquanto, até a próxima. Justice, Memphite, brand new, Beltown, Ghost Sulu, Ibuki, Misaki, Kara, Shokaze, Tonnel, Nukete, Toe, Hikare, Ani, Komichi, Ni, Mayoi, Komu, Kokoro, Ni, Kokoro, Ni, Toke, Komu, Kage.黄金のスピリッツ、それは守り抜く光。 Let the voice of love take you higher。 集まる力で時さえ超えて。 1999 Peace of Summer。 巡る勇気で生きる前。
ス光がほら降り注ぎ古の小道へ誘い込むきらめき導く街